Conquistas e desafios. Estatuto da Criança e do Adolescente completa 18 anos. Sistema prisional é objeto de audiência pública. Seminário em Blumenau vai definir ações para a preservação da vida no trânsito. Estas e outras notícias nesta edição.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o projeto que cria a Universidade da Fronteira do Sul, que abrangerá a região oeste do estado, parte da região norte do Rio Grande do Sul e do sudeste do Paraná. De acordo com o deputado Padre Pedro Baldiceira, as regiões oeste e extremo oeste de Santa Catarina precisam da universidade por serem distantes geográfica e economicamente da capital. A conquista da universidade, que inicialmente vai colocar à disposição dos estudantes 15 cursos, é motivo de comemoração, diz Baldiceira.
Nós estamos de parabéns no estado de Santa Catarina, porque depois de basicamente 50 anos instalada aqui, a primeira universidade na capital do estado, nós temos a segunda universidade com a sede em Chapecó e mais também dois campi no Paraná e dois deles no estado do Rio Grande do Sul. Portanto, acho que é um momento extraordinário que a população do extremo oeste do estado e Santa Catarina, a região sul do país, está vivendo por este ato que o presidente Lula está assinando. E a partir deste ato se iniciam os trabalhos, né, para a instalação da universidade, porque se pretende, a partir de 2009, no segundo semestre, o primeiro vestibular para que se possa já ter o acesso, o ingresso dos estudantes nas diferentes universidades desses três estados do sul do país.
Com a implementação da nova universidade pública, mais de 10 mil acadêmicos serão beneficiados, bem como os 396 municípios que ficam próximos à sede, em Chapecó, e aos quatro campi localizados nos dois estados vizinhos. A preservação da integridade física no trânsito é o tema principal do 7º seminário realizado pelo Fórum Catarinense, idealizado pela Associação Catarinense de Engenheiros, Conselho Regional de Medicina, Ministério Público Estadual e Ordem dos Advogados do Brasil. O evento acontece nos dias 24 e 25 de julho, em Blumenau. Lançado oficialmente em 21 de março de 2000, o Fórum tem por finalidade contribuir para a diminuição dos acidentes com vítimas, orientar os indivíduos sobre seus direitos e obrigações. O deputado Reno Caramori, entusiasta e apoiador do assunto, afirma que o setor está carente de ações que obtenham resultados e que a educação é ainda o melhor caminho. Segundo o diretor de operações do DEINFRA, Luiz Antônio Goulart, o fórum vem trabalhando desde 2000 em áreas estratégicas como saúde, educação e a questão legal. Em dados divulgados pela Polícia Militar Rodoviária, os meses de janeiro a junho de 2008, em comparação ao mesmo período do ano passado, apresentaram um crescimento de 6,76% nos números de mortes em rodovias catarinenses. Em compensação, o número de acidentes diminuiu 5%. A crise no sistema prisional do estado e sua mais recente consequência, a fuga de 43 detentos do centro de triagem do Estreito, conhecido como Cadeião, ocorrida na segunda-feira, foi motivo de preocupação de vários deputados. Representante do segmento da segurança pública no Legislativo, o deputado Sargento Amaury Soares destacou que a segurança de unidades prisionais é tarefa de agentes prisionais e lembrou que também a Central de Polícia da capital registrou uma fuga de 7 detentos apenas 24 horas após esse incidente. O presidente da Comissão de Segurança Pública, Dirceu Dresch, comunicou que na segunda-feira, 21 de julho, vai acontecer na Assembleia Legislativa uma audiência pública para discutir o assunto e provocar o encaminhamento de decisões que diminuam a gravidade do problema. Drest recebeu sugestão de diversos parlamentares para convidar o secretário de Estado da Segurança Pública, Ronaldo Benedetti, e o secretário de Estado da Justiça e Cidadania, Justiniano Pedroso, para participarem do encontro. O líder do governo, deputado Herneus de Nadal, concordou com a preocupação dos deputados, mas ressaltou que, ao mesmo tempo em que foram duplicadas as vagas nos presídios, dobrou também o número de presos, que hoje ultrapassa os 12 mil. Traumatologia é a especialidade médica que lida com o trauma do aparelho músculo-esquelético. O aumento da velocidade de locomoção do ser humano trouxe o trauma, considerado uma doença, ao contrário do antigo termo utilizado, que era acidente. A questão, afirma o deputado Nilson Gonçalves, é ter atendimento na área. Por isso, a sugestão de implantação de um hospital especializado em traumatologia para atender a região de Joinville.
A ideia nossa é que se transfira a maternidade das Vargas para o Hospital Materno Infantil e naquele local nós possamos instalar o hospital especializado em traumatologia em Joinville. E vou dizer para você por quê. Nos últimos 6 meses, somente nos últimos 6 meses, nós tivemos 1.600 acidentes com moto em Joinville. E nós tivemos, nos últimos 5 anos, de 15 mil motos que nós tínhamos na cidade, nós pulamos para 50 mil motos. No ano de 2007, hoje deve ser muito mais. E por conta disso, quadruplicaram os acidentes com motocicleta e outros, atropelamentos, etc. Então nós temos necessidade urgente de ter um hospital especializado em traumatologia em Joinville.
Nesta semana foi liberada a construção da 34ª PCH, Pequena Central Hidrelétrica em Santa Catarina, que no conjunto será responsável por 17% das necessidades anuais de energia elétrica e vai envolver R$ 700 milhões em investimentos privados. Além desta, há cerca de outros 200 pedidos de licença para a instalação de usinas do mesmo porte no território catarinense. Recentemente, a liberação para a instalação de 6 PCHs em Águas Mornas e Santo Amaro da Imperatriz tem chamado a atenção da opinião pública na região da Grande Florianópolis. O processo de licenciamento não prevê legalmente o estudo de impacto ambiental e nem consultas públicas que possam servir de esclarecimento às pessoas atingidas pelos empreendimentos. O fato criou um movimento radicalmente contra a instalação das PCHs. Alguns gestores e lideranças locais questionam que o processo de liberação das PCHs se deu sem o conhecimento e participação da sociedade local, ferindo uma importante diretriz da Política Nacional de Recursos Hídricos. Para contribuir com o entendimento e discussão desta problemática, a Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa vai realizar uma audiência pública dia 23 de julho, quarta-feira, às 7 horas da noite, no Sindicato de Trabalhadores Rurais de Santo Amaro da Imperatriz. O curso de Tecnologia em Cosmetologia e Estética da Univale é o primeiro do estado de Santa Catarina e um dos 10 primeiros do Brasil. Pioneiro com esta proposta de laboratório no modelo de mini-spa, o Laboratório de Cosmetologia e Estética foi criado para ser o campo de prática profissional, supervisionada dos acadêmicos do curso, para tanto possui infraestrutura nas diferentes áreas de atuação, bem como equipamentos de última geração, com procedimentos supervisionados por profissionais capacitados e com experiência na área. Nesta quarta-feira, a ação social promovida pela universidade esteve no auditório Antoneta de Barros, do Legislativo Catarinense, onde funcionários e visitantes puderam aprender maquiagem, hidratação facial e ganhar uma massagem relaxante. A coordenadora do curso de Cosmetologia e Estética, Juliana Galas, fala da utilização do bloqueador solar.
Os raios solares são muito prejudiciais à pele, inclusive à saúde, que esse é o nosso foco maior de preocupação. Então, indicar um protetor solar, explicar para as pessoas a importância desse protetor solar é muito importante. A gente desenvolve vários trabalhos sociais que são extremamente voltados só para a questão de protetor solar. Inclusive com garis, com pessoas que trabalham na rua, isso também é muito importante. E para nós também, que trabalhamos em escritório, a luz, a UVA e o UVB, todas elas são muito prejudiciais à saúde.
O tecnólogo em cosmetologia estética desenvolve suas atividades em centros e clínicas de estética, spas e salões de beleza. Cerca de 25 pessoas do Campeche, em Florianópolis, deverão aprender a construir coletores de energia solar que servem para aquecer a água de torneiras e chuveiros através do projeto Energia do Futuro, promovido pelas centrais elétricas do estado de Santa Catarina, em parceria com José Alcindo Alano, que desenvolveu o equipamento em 2004. Cerca de 200 garrafas PET de 2 litros, além de 200 caixas de Tetra Pak, embalagem de leite, e canos de PVC de bitola média, são empregados na construção do coletor. Instalado sobre o teto das casas, o equipamento permite uma economia de até 30% nos gastos com a conta de luz, índice significativo, especialmente para as famílias de baixa renda a quem o projeto se destina inicialmente. Criada em 1999 pela deputada Odete de Jesus, a Escola de Mulheres está implantada em 57 núcleos em toda a Grande Florianópolis. Nos espaços, as alunas aprendem de tudo um pouco. Recebem aulas de crochê, bordado, fiação e outras formas de artesanatos, que são comercializados e servem para melhorar o orçamento da família. Zenaide Fernandes dos Santos, voluntária da Escola de Mulheres, é uma das multiplicadoras que a Celesc treinou no estado para levar o projeto às comunidades. Ela explica que já está sendo coletado material que será utilizado na construção dos coletores. Há 18 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente existe para garantir a proteção e o desenvolvimento dos meninos e meninas no Brasil. Em 13 de julho, nasceu a Lei Federal 8.069, que reconheceu os direitos das crianças e adolescentes viverem em condições de liberdade e dignidade. Nestes 18 anos de vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente, avanços significativos aconteceram, afirma o deputado Ismael dos Santos.
É uma longa caminhada de conquistas e desafios. Conquistas e índices que justificam a implantação do Estatuto da Criança e Adolescente, como, por exemplo, o aumento do índice da presença das nossas crianças e adolescentes nas escolas, o ensino fundamental, crescendo de 73% para 98%, motivo para celebrar, sem dúvida alguma. A retirada de mais de 5 milhões de adolescentes, sobretudo, de trabalhos ditos como escravos nas carvoeiras, nos canaviais desse país. Conquistas, sobretudo, na perspectiva das medidas socioeducativas. Quando se tinha sempre uma perspectiva punitiva, nós passamos para uma filosofia educativa, eliminando essa perspectiva do menor infrator e colocando o adolescente, ou mesmo a criança, como alguém capaz de superar as suas dificuldades, as suas mazelas sociais e efetivamente estar inserido na cidadania brasileira.
O Estatuto da Criança e do Adolescente é, portanto, uma lei inovadora. Compartilha responsabilidades entre família, Estado e sociedade na promoção e defesa desses direitos e garante a participação dos cidadãos nos processos de formulação, execução e monitoramento das políticas públicas de atendimento à infância e à adolescência. Mas o parlamentar acredita que a discussão sobre a idade penal merece evoluir.
A grande discussão ainda no momento é a questão da idade penal. 18, 16 anos, me preocupa muito mais do que a lei em si, a proposição em si, do que a hermenêutica. Como é que se interpreta isso? Porque o que vale mesmo a pena é saber que, primeiro, não existe o mito de que o adolescente não vai pagar pelos seus erros. A sociedade pode ficar tranquila quanto a isso. Agora, aonde vai pagar? Até porque o Estatuto da Criança estabelece um tempo, até 3 anos, para essa medida socioeducativa. O que não se pode fazer é pegar o adolescente e se colocar na escola do crime, que são as nossas prisões, como acompanhamos nos dias de hoje.
Confira a agenda da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina para quinta-feira, 17 de julho. Inicia às 9 horas no plenário, deputado Osni Regis, sessão ordinária. 7 horas da noite, a Assembleia Legislativa, por sugestão do deputado Carlos Chiodini, realiza sessão solene, comemorativa pela passagem dos 70 anos de história da Associação Empresarial de Jaraguá do Sul no auditório do Sejas. Música. 17 de julho é o Dia da Proteção das Florestas, dia de Santo Aleixo, padroeiro dos mendigos. O Conexão Geral termina aqui.
Conexão Geral, a sua dose diária de informação e cidadania, com Marisa Medeiros.